Deficiência física. No decreto número 3.298 de 1999 da legislação brasileira, encontramos o conceito de deficiência e de deficiência física, conforme segue. Início de citação. Artigo 3. Para os efeitos deste decreto, considera-se 1. Deficiência. Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Artigo 4. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Fim de citação. O comprometimento da função física poderá acontecer quando existe a falta de um membro, amputação, sua má formação ou deformação, alterações que acometem o sistema muscular e esquelético. Ainda encontraremos alterações funcionais motoras decorrentes de lesão do sistema nervoso e, nesses casos, observaremos principalmente a alteração do tônus muscular, hipertonia, hipotonia, atividades tônicas reflexas, movimentos involuntários e incoordenados. As terminologias para, mono, tetra, tri e M diz respeito à determinação da parte do corpo envolvida, significando, respectivamente, somente os membros inferiores, somente um membro, os quatro membros, três membros ou um lado do corpo. O documento Salas e Recursos Multifuncionais, Espaço do Atendimento Educacional Especializado, publicado pelo Ministério da Educação, afirma que... Início de citação. A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas isoladamente ou em conjunto podem produzir grandes limitações físicas de grau e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida. Brasil, 2006, página 28. Fim de citação. Na escola, encontraremos alunos com diferentes diagnósticos. Para os professores, será importante a informação sobre quadros progressivos ou estáveis, alterações ou não da sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa, se existem outras complicações associadas como epilepsia ou problemas de saúde que requerem cuidados e modificações respiratórios, cardiovasculares, etc. Essas informações auxiliarão o professor especializado a conduzir seu trabalho com o aluno e orientar o professor da classe comum sobre questões específicas de cuidados. Deveremos distinguir lesões neurológicas não evolutivas, como a paralisia cerebral ou traumas medulares, de outros quadros progressivos como distrofias musculares ou tumores que agridem o sistema nervoso. Nos primeiros casos, temos uma lesão de característica não evolutiva e as limitações do aluno tendem a diminuir a partir da introdução de recursos e estimulações específicas. Já no segundo caso, existe o aumento progressivo de incapacidades funcionais e os problemas de saúde associados poderão ser mais frequentes. Algumas vezes, os alunos estarão impedidos de acompanhar as aulas com a regularidade necessária, por motivo de internação hospitalar ou de cuidados de saúde que deverão ser priorizados. Neste momento, o professor especializado poderá propor o atendimento educacional hospitalar ou acompanhamento domiciliar, até que esse aluno retorne ao grupo, tão logo os problemas de saúde se estabilizarem. Sabemos também que nem sempre a deficiência física aparece isolada e, em muitos casos, encontraremos associações com privações sensoriais, visuais ou auditivas, deficiência mental, autismo, etc. E, por isso, o conhecimento destas outras áreas também auxiliará o professor responsável pelo atendimento desse aluno a entender melhor e propor o atendimento educacional especializado, AEE, necessário. Existe uma associação frequente entre deficiência física e os problemas de comunicação, como nos casos de alunos com paralisia cerebral, A alteração do tônus muscular nessas crianças prejudicará também as funções fonoarticulatórias, onde a fala poderá se apresentar alterada ou ausente. O prejuízo na comunicação traz dificuldade na avaliação cognitiva dessa criança, que comumente é percebida como deficiente mental. Nesses casos, o conhecimento e a implementação da comunicação aumentativa e alternativa no espaço do atendimento educacional será extremamente importante para a escolarização desse aluno. Início de citação. É necessário que os professores conheçam a diversidade e a complexidade dos diferentes tipos de deficiência física para definir estratégias de ensino que desenvolvam o potencial do aluno. De acordo com a limitação física apresentada, é necessário utilizar recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua educação, buscando viabilizar a participação do aluno nas situações práticas vivenciadas no cotidiano escolar, para que o mesmo, com autonomia, possa otimizar suas potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade de vida. Brasil, 2006, página 29. Fim de citação.